Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Estou aqui com Anderson Lopes, colunista de Ásia e Oceania para o site trivela.com. A gente vai falar, vai fazer um balanço sobre o turno da Premier League, o turno que acabou na rodada do último final de semana. Premier League que entra numa fase dinâmica e já começou uma outra rodada nessa segunda-feira e ela vai seguir diante durante essa semana. Tudo bom, Anderson? Muito obrigado por aceitar o convite.
Tudo bom, Daniel? É um prazer estar participando. A gente acompanhando aí o blog e acompanhando a Premier League. É um campeonato que a cada ano atrai mais atenção, né? Pelos investimentos, pelos jogadores e pelo nível técnico. E a gente vai ajudar um pouquinho nesse balanço desse primeiro turno. O primeiro turno até surpreendente, né? pela classificação na tabela de algumas equipes.
Exatamente, houve várias surpresas e a gente vai falar sobre elas já já. Só lembrando que a 20ª rodada da Premier League começou nessa segunda-feira. O Tottenham venceu o West Ham por 2-0, o Chelsea bateu o Fulham em casa por 2-1, o Everton, com muitas dificuldades, conseguiu vencer o Burnley, que faz uma campanha terrível fora de casa, por 2-0, o Stoke City recebeu o Birmingham e perdeu por 1-0, campanha impressionante do time do Alex McLeish, o Blackburn recebeu o Sunderland e empatou por 2-2, e o Wolverhampton, enfrentando o Manchester City, perdeu por 3-0. Então a gente vai fazer esse balanço na ordem inversa. Vamos começar pelo último colocado da Premier League. Vamos começar falando do Portsmouth, que ocupou a lanterna durante praticamente todo o primeiro turno. O que você tem para falar desse time do Portsmouth, Anderson? Que começou parecendo que ia ser um saco de pancadas absoluto, mas depois da chegada do Avram Grant parece que melhorou um pouquinho e ganha um alento para tentar respirar na Premier League, não é não?
Ele ganha um alento, ele hoje está com 14 pontos só. Muito decorrente do início, muito ruim, né, na campanha. O Grant assumiu no lugar do Paul Hart. E com 14 pontos somente, ele está bem longe ainda da zona de classificação, da zona de não rebaixamento. O Hull tem 17, o Bolton tem 17, o West Ham tem 18 pontos. Mas o Avram Grant, ele teve uma experiência no Chelsea que foi positiva depois daquela saída conturbada do Filipão, né? E acredita-se, a diretoria do Portsmouth acredita que ele vai ser o cara que vai levantar, tirar o Portsmouth dessa situação aí de rebaixamento.
Ele é um cara competente, né? Tem um grande desafio, o Portsmouth enfrenta o Arsenal na quarta-feira, em casa, recebe um time que briga pelo título. É um grande desafio, uma partida que é muito difícil, mas que o time pode conseguir sim um bom resultado. Provou que pode enfrentar os grandes quando conseguiu uma vitória sobre o Liverpool, que está numa crise danada, por 2-0. O problema que o Portsmouth enfrenta nesse momento não é tanto a classificação. O time tem que olhar para frente, enfim, tem condição de começar uma boa sequência, mas o problema é que o time que melhorou agora, muito em função da qualidade dos jogadores africanos, do plantel, vai perder 6 desses jogadores para a Copa das Nações Africanas. E aqui eu destaco principalmente 3 jogadores, os 2 argelinos, o Hassan Yebda e o Belhad, que fazem as pontas do meio de campo, e também o Haruna Dindane, que marcou vários gols aí nas últimas rodadas e ajudou o time a conseguir as primeiras vitórias no campeonato.
A gente pode ver que o time tem 14 pontos e metade desses pontos foram nos últimos 6 jogos. Já é uma melhora substancial nessa classificação, mas essa questão da Copa Africana é uma questão que os clubes europeus acabam se debatendo toda a edição e todo mundo acaba sendo muito prejudicado. Ela era exatamente no... Tirando os países que param por causa do inverno, como a Alemanha para, ela é no meio da temporada. Então, todo mundo, para os times grandes, já é uma perda substancial você ter os jogadores saindo para a competição continental. Imagina para o time pequeno, que normalmente esses jogadores são os destaques da equipe, são os caras que levam a equipe nas costas. E o Portsmouth vai ter pelo menos aí 2 semanas bastante complicadas, né?
É verdade, Copa Africana de Nações que acontece de dois em dois anos e acaba gerando um rebuliço, não só na Premier League, como em todos os grandes campeonatos europeus, cujos times contam com vários jogadores africanos que são jogadores realmente de primeira linha e que fazem muita falta. O Portsmouth é, sem dúvida nenhuma, ao lado do Chelsea, talvez o maior prejudicado dentre as equipes da Premier League. E o 19º colocado da Premier League é o Hull City, que a gente já sabia desde o início da temporada que ia brigar para não cair justamente em virtude da segunda metade da temporada passada, quando o time caiu muito de produção e saiu lá das primeiras posições, ocupou as 6 primeiras posições do campeonato durante boa parte da temporada, mas depois acabou caindo muito e foi se livrar do rebaixamento na última rodada graças a uma derrota do Newcastle. O que você tem para falar desse time do Hull City, Anderson? Situação muito complicada da equipe do Phil Brown, não é?
O sábado eu estava acompanhando o jogo com o Manchester. Foi um pênalti mandrake, né? Eu não achei que foi pênalti. Fez 1-0, depois o Rooney resolveu a parada para o Manchester. É um time que surpreendeu na temporada passada, estava bem, começou bem. Normalmente acontece de ter um time desse de menor expressão começar bem a Premier League e depois, por carência de elenco ou por troca de treinador, o time declina e vai parando nas últimas posições. O Hull não fez um turno muito bom. Ele tem dificuldade, principalmente fora de casa. É um time que tem vindo muito mal fora de casa. Fez 1 ponto em 6 jogos fora de casa, nos últimos 6 jogos. A maioria dos times tem o perfil do time que está brigando para não cair. É apenas regular em casa e fora de casa muito ruim. E vai ter dificuldade nessa missão de não voltar para a Championship.
E passa uma dificuldade tremenda, porque perdeu seu melhor jogador justamente no melhor momento da temporada. Porque o Jimmy Bullard, que foi muito bem no Wigan, depois também fez uma boa temporada no Fulham. O Hull City apostou nesse jogador para comandar a última temporada, enfim, já chegou na temporada passada nos Tigers. Ele, quando voltou ao time, há alguns meses, recuperou o Hull City, o time saiu da lama em que havia se metido, estava na zona de rebaixamento, afundado, aí depois começou a melhorar, ganhou algumas partidas importantes, conseguiu empatar com o Manchester City fora de casa, justamente por causa do desempenho do Jimmy Bullard. Inclusive, ele foi eleito jogador do mês na Premier League no mês de novembro. Mas agora, ele sofreu uma nova contusão. Ele é um jogador famoso por sofrer sucessivas lesões. E ele está fora do time novamente. Deve ficar no estaleiro aí por pelo menos mais umas 6 semanas. E por isso, nesse período da Premier League, em que há uma sequência muito grande de jogos, o Hull City acaba sofrendo tremendamente, ou vai sofrer tremendamente, para tentar escapar da zona de rebaixamento. A situação é terrível. Para mim, é o favorito a ficar na lanterna do campeonato ao final da temporada.
E já para piorar, amanhã já tem um confronto direto, né? Nessa terça-feira, enfrenta o Bolton fora de casa. E normalmente fora de casa, como vai mal e com todos os problemas, o Bolton vencendo o jogo já abre mais uma distância para o Hull City. E a situação que já não é boa, ela começa a se complicar nesses confrontos. Os times pequenos, eles têm que ganhar pontos entre si, porque a tendência é não ganhar pontos dos grandes.
Exatamente, e é justamente do Bolton que a gente fala agora, o 18º colocado. É um time que está há 9 temporadas na Premier League e quase sempre briga para não cair. Fica nas últimas posições, mas como quem não quer nada, acaba se salvando nas últimas rodadas. Teve algumas exceções há 3, 4 temporadas, quando o time era treinado pelo Sam Allardyce, que a equipe conseguiu bons desempenhos. Chegou a terminar uma temporada na 6ª colocação, conseguiu vaga para a Copa da UEFA, à época, Copa da UEFA, na temporada seguinte, mas, em regra geral, acaba sempre brigando para não cair. Nesse ano, o time tem apresentado um futebol muito insosso, mas eu tenho a impressão que acaba escapando ainda, com um golzinho ou outro ali do Kevin Davies, o Ivan Klasnić, que está muito bem, o Tamir Cohen, que é um jogador muito importante para o meio de campo. Eu acho que o Bolton tem algum pedigree aí para conseguir superar pelo menos 3 times na Premier League.
Dos times, dos 6, a gente coloca assim, 6, 7 times que devem ficar nessa na tabela hoje do Burnley para baixo. Acho que são os times que lá na frente eles vão quando tiver faltando 6 rodadas, 5 rodadas, são os times que a gente vai ver que vão estar lá se digladiando para não cair. E é, eu acho que principalmente por causa do Klasnitz, eu acho que o Bolton vai ter essa condição de um pouquinho mais de gás para escapar desse abaixamento. É, o Bolton joga nessa, como a gente falou, joga terça com o Hull, vencendo ele já respira um pouquinho, já consegue passar o ano, né, com um pouco mais de folga, e começa a encarar essa maratona de início de ano, que para os times pequenos ela é ainda mais dura com muitos jogos sucessivos.
É verdade. Se o Bolton tem boas perspectivas para tentar fugir da zona de rebaixamento, um time de que a gente esperava demais e que está brigando para não cair por algumas fatalidades é o West Ham, que está ocupando a 17ª posição. Eu acredito, é uma opinião um pouco polêmica, até em virtude do desempenho do Liverpool na temporada, mas eu acredito que é a campanha mais abaixo das expectativas, porque o West Ham conseguiu ficar entre os 10 na temporada passada, o Zola tinha encontrado um esquema de jogo muito interessante, mas nessa temporada nada encaixou. Seja por contusões, o Upson perdeu algumas rodadas, o Calton Cole está há muito tempo fora, ou seja, por falta de encaixe mesmo do jogo, o time não está funcionando, acabou perdendo muitos pontos bobos, teve um início terrível de competição, assim como aconteceu com o Portsmouth, e acabou sendo gerada muita responsabilidade em cima dos jovens. O Stanislas, o Hines, que são jogadores que estão sempre atuando pela equipe do West Ham. E eles, embora sejam caras que têm qualidade, tem sido muito complicado para eles puxar a reação desse time. E o grande jogador da equipe acaba sendo o Diamante, o italiano que foi contratado junto ao Livorno no início da temporada e que acabou sendo uma das melhores contratações do mercado de verão, porque se há perspectivas de melhora para o West Ham, muito é em função dessas boas atuações do Diamante, que tem assumido a responsabilidade de conduzir o time, não é não, Anderson?
É o jogador que está carregando o time nesse momento difícil. É uma equipe também que vem muito mal nas últimas rodadas. O time fez 4 pontos só nos últimos 6 jogos. Dos times, considerando as últimas 6 rodadas, está entre os 5 times que pontuou menos. É o time que a gente volta a bater naquela tecla. É o time que ganha pouco fora de casa, ganhou só um jogo fora de casa dos jogos que fez no campeonato. E tem um desempenho um pouco melhor dentro de casa, mas era um time que se esperava bem mais. Eu concordo com o que você falou, eu acho que o grande flop da temporada até agora é do Liverpool, não tem jeito. Isso aí não tem jeito, a não ser que o Liverpool faça a campanha que se esperava dele daqui para frente. Vai ser a grande decepção. Eu até amplio um pouco mais, a gente quando chegar lá para falar do Liverpool, até vou ampliar isso. Mas o West Ham está muito mal, perdeu para o Tottenham 2-0 no sábado, perdeu o Tottenham hoje 2-0, hoje na segunda-feira, já depois de ter vencido uma em casa, mas ganhando o Portsmouth, ganhando o Lanterna, então vai contrabalançando, né? Você ganha dos pequenos, joga fora de casa, perde. Eu acho que pode melhorar, precisa que os seus jogadores importantes voltem a jogar para fugir da situação ruim.
É lamentável o que tem acontecido com o West Ham, né? O Zola já, há várias rodadas, declarou para a imprensa inglesa que o único objetivo do time era realmente fugir da zona de rebaixamento. É claro que a matemática indicava isso e hoje talvez indique ainda mais, porque metade do campeonato já se passou, então o West Ham tem mesmo que se preocupar com essa condição, mas tinha time para muito mais, tem vários jogadores importantes, o Mark Noble, o Scott Parker, que conduz bem o meio de campo do time, e também o Upson, que com certeza vai estar na Copa do Mundo pela seleção inglesa, e vários outros bons valores, o Ilunga na lateral esquerda. Se a gente for ficar lembrando aqui, praticamente o time inteiro do West Ham tem boa qualidade, pelo menos para ficar ali na zona intermediária da tabela, e não para ficar brigando lá embaixo.
Era um time que tinha condição de disputar, com um pouco de sorte, É, a gente fala desse componente, às vezes, no futebol, de uma maneira pejorativa. Mas com um pouco de sorte, com um histórico de lesões menor, poderia estar tá brigando no final do campeonato para uma vaga na Liga Europa. Mas, infelizmente, vai ter que se contentar em não cair.
É, como aconteceu na temporada passada, quando abriram-se várias vagas para a Liga Europa, né? O campeonato inglês, em teoria, só fornece uma vaga, mas em virtude dos times que venceram as Copas Nacionais, até o sétimo colocado foi para a Copa da UEFA, ou nessa temporada já para a Liga da Europa, o que gerou uma briga muito interessante no fim do campeonato, mas o Fulham, de que a gente vai falar, e muito bem daqui a pouco, acabou levando a melhor.
O planejamento, a prospecção do pessoal lá do West Ham era de ficar décimo, nono e com a campanha um pouquinho melhor, de repente brigar para ocupar sexta, sétima colocação, mas deu tudo errado. É, os jogadores machucados e como você colocou, né? Um campeonato que é um campeonato puxado, você acaba montando um time muito jovem para jogar, nem sempre dá certo.
É verdade, e o 16º colocado da Premier League, que tem enfrentado alguns problemas, exatamente por ter uma equipe jovem em alguns setores também, é o Wigan, que é uma equipe completamente paradoxal no campeonato, né? Começou a Premier League vencendo o Aston Villa fora de casa por 2-0, conseguiu derrotar o líder Chelsea em casa por 3-1, um jogo espetacular, mas tomou várias goleadas. Foi derrotado pelo Arsenal, foi derrotado pelo Manchester United por 5-0 em casa e sofreu uma pancada do Tottenham em White Hart Lane naqueles históricos 9-1 que a equipe dos Spurs impôs ao time do Wigan. Negócio totalmente paradoxal esse desempenho dos Latics, né, nessa Premier League. Se o treinador espanhol Roberto Martínez não acertar essa defesa, a chance de cair acaba sendo enorme, porque mesmo que o Rodallega, o colombiano que vem fazendo ótima temporada, consiga vários gols, fica complicado para o Wigan nesse balanço, com o Bramble fazendo uma temporada desastrosa na zaga. E é isso aí, é um time que produz momentos maravilhosos, como o gol do hondurenho Figueroa contra o Stoke City do meio de campo, e instantes tenebrosos como os 9-1 que o time fez a sua torcida engolir diante do Tottenham.
É, acho que se a gente for pegar um jogo, qual foi o jogo mais marcante da Premier League até agora? O jogo foi esse 9-1 do Tottenham. Pelo que foi o jogo, pelas condições que foram saindo os gols do Tottenham no segundo tempo, um negócio muito esquisito, né? Mas é um time que estava indo razoavelmente bem no campeonato, para o que se esperava, e meio que depois dessa goleada o time deu uma desandada. O time tem problemas sérios defensivos, é a segunda defesa mais vazada do campeonato, é um time que ainda não se acertou nesse setor defensivo. O treinador Martins está tentando algumas soluções, mas é um time que tem sérios problemas, né, de defesa. O Rodallega é o jogador mais efetivo na frente, tem 7 gols no campeonato, só para a gente ter uma ideia. É, ele fez 1/3 dos gols do time, o time só fez 21 gols no campeonato, ele fez 7. Mas é um time que defensivamente deixa muito a desejar. Não, é um time que não tem um equilíbrio entre defesa e ataque. O time tem um ataque razoável, de razoável para bom, e a defesa é muito abaixo.
E um time que, ao contrário, faz razoavelmente bem esse balanço, é uma equipe muito limitada, aquele típico time que vem da segunda divisão mesmo, é o Wolverhampton. Uma equipe muito esforçada, treinada pelo Mick McCarthy, o irlandês que já foi treinador, inclusive, da seleção da Irlanda, vem fazendo uma temporada curiosa. Porque o Mick McCarthy tem se tornado uma figura interessante da Premier League, porque ele é um treinador que leva extremamente a sério essa história do objetivo de não cair. Ele poupa todo mundo contra o Manchester United, como fez há uma semana, gerou uma polêmica incrível na Inglaterra. Hoje, contra o Manchester City, poupou meio time também, justamente para preservar seus jogadores em momentos cruciais da Premier League, e especialmente em jogos contra equipes que brigam contra o rebaixamento. E nessa, o time está fora daquela zona das equipes que vão ao Championship na próxima temporada. Tem feito uma temporada razoável para os padrões do que se poderia esperar, muito em função também da experiência de bons jogadores, que tem uma tarimba internacional, como são os casos do Milias, que é o meia de criação da seleção da Sérvia, e também do Kevin Doyle, que é o centroavante titular da seleção da Irlanda, mas também, por outro lado, enfrenta algumas dificuldades com alguns jogadores que estão mal, jogadores que eram referências na temporada passada, e aqui eu cito especialmente o Ibans Blake, que era o principal atacante do time, fazia, enfim, uma excelente dupla com o Doyle no ataque, mas tem enfrentado muitas dificuldades, ficou muito tempo fora por lesão, está voltando agora, pegando aos poucos no tranco, mas ainda não é aquele atacante capaz de salvar o Wolverhampton do rebaixamento.
É, hoje eu tive a oportunidade de ver com mais um pouco mais de calma o Wolverhampton jogar contra o Manchester City. É um time que a gente está acostumado a ver em qualquer campeonato, independente de ser um campeonato europeu ou um campeonato nosso aqui nacional. É um time que subiu pequeno e que o objetivo de joga para não voltar para a segunda divisão. Time pequeno, time forte fisicamente, mas um time que jogou hoje com seu time, metade do time reserva, um time lento, né? E quando você pega um time de um pouco mais de qualidade, um pouco mais rápido, a gente notou algumas, deu para notar algumas deficiências, né? A bola não chega muito no ataque, só com a bola alçada. O jogo é um jogo que você faz um ritmo um pouco mais arrastado, e quando você joga contra um time um pouco mais rápido, esse time sente essa questão do ritmo de jogo mesmo. Mas acho que é um time que no balanço geral, ele está se saindo bem, tem um técnico que é especialista em não deixar as equipes de gris cair, mas é um time que acho que no balanço ele vai acabar se salvando, porque acaba tendo bons resultados em casa, vinha de duas vitórias em casa, acabou perdendo hoje para o Manchester City. Mas é um time que tem boas chances de não ser rebaixado.
Eu concordo contigo, a gente até vai falar sobre isso no final, né? Sobre os nossos palpites aí pro fim da temporada. O Wolverhampton não está entre as equipes que eu acredito que vai cair. Eu acho que há três times que estão em situação pior. E sobre a lentidão do time, o fato de ser uma equipe muito forte fisicamente, mas muito limitada, tem um jogador que a gente pode considerar emblemático para essa situação, que é o camaronês Elokobi, que é o lateral esquerdo reserva do Wolverhampton, um jogador muito pesado. Eu até não tenho essa informação.
Hoje, ele tem um físico mais de zagueiro de área, né, do que propriamente de lateral. É um jogador forte mesmo. Ou um jogador para jogar de volante ali, de primeiro volante, é um jogador forte, não tem bola perdida, divide todas, é muito vigor físico, agora a técnica fica a desejar.
Exatamente, eu até não tenho essa informação, mas eu acho que o IMC aí do nosso companheiro Elokobi vai nas alturas, eu acho que ele tem algumas dificuldades com isso, ele até consegue se superar, tem uma arrancada forte, mas... Enfim, para fazer aquela lateral esquerda ali do Wolverhampton, em algumas situações quebra o galho. Mas não é um jogador em quem se possa confiar durante todo um campeonato.
É, só para terminar, hoje a gente notou, mas é um time que tem alguns bons valores. Acho que é um time completo. Quando chega, a gente estiver mais à frente no campeonato, acho que o Mick McCarthy ele vai repensar essa estratégia dele de poupar todo mundo, ou de poupar, acho que com o time inteiro, desses times que estão na metade de baixo da tabela, é um dos menos piores times que a gente pode colocar assim.
Eu acho que ele só está fazendo isso mesmo por causa dessa sequência impressionante de jogos, né, que a Premier League impõe às equipes nesse final de ano. Eu acredito que quando voltar à Liga dos Campeões, a Premier League vai ter mais espaço entre uma rodada e outra. Eu acho que ele vai colocar juízo na cabeça dele e escalar o time titular. As pessoas têm sentido falta do time titular do Wolverhampton, que é sim capaz de dar trabalho para qualquer um, como aconteceu com o Tottenham, né? Quando o time foi ao White Hart Lane e venceu o time da casa por 1-0. E um time que dificilmente vence fora de casa é o Burnley, que está na 14ª colocação. Dificilmente vence não, aliás, não vence. O Burnley conquistou apenas um ponto fora de casa na Premier League, um empate por 3-3 contra o Manchester City. Até um bom resultado, né? Mas nas outras partidas o time tem deixado muito a desejar. É uma equipe que impressionou muito no começo da competição pelo desempenho em casa, conseguiu várias vitórias importantes, entre elas 1-0 contra o Manchester United já nas primeiras rodadas, e por isso acabou se mantendo fora da zona de rebaixamento, como aliás se mantém até hoje. Mas as perspectivas para o Burnley não são muito boas nesse momento, porque o time não vence em casa, ou seja, não utiliza bem o seu grande trunfo há 4 jogos, há 4 partidas que não consegue vencer no Turf Moor. Foram 4 empates, é verdade, mas matematicamente isso é péssimo para o time que vai tão mal fora de casa. O time já caiu muito, já chegou a ficar ali na 10ª, 11ª, 12ª posições. Já está na 14ª e como a situação está bem apertada lá atrás, o Burnley pode ser sim considerado um dos favoritos para cair.
Já que o time, como você colocou, o time só perde fora de casa, só empatou esse jogo com o City no City of Manchester, ele deveria ganhar os jogos em casa, ele deveria tentar ganhar os jogos em casa. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. O time conseguiu a proeza de perder para o Everton, que também não está vindo muito bem no campeonato. O jogo foi muito, muito disputado e o Everton acabou ganhando o jogo só no finalzinho, 2 gols no final do jogo. O segundo gol do nosso amigo Steven Pienaar, muito amigo do Joel Santana, né?
Play very nice.
Play very nice. E precisa pontuar em casa, basicamente, já que não consegue fazer ponto fora. De uma campanha que você jogou 9 vezes fora de casa, fez um ponto apenas. É um time que está muito ameaçado, apesar da boa posição momentânea de tabela. Um time que começou bem, mas é um time que precisa melhorar esse rendimento em casa.
Não adianta ficar esperando que o Graham Alexander, que é o escocês que está lá no Burnley já há muito tempo, vai resolver tudo. O Alexander é um jogador de 38 anos, fez a carreira inteira praticamente como lateral direito, depois foi adaptado no meio de campo, tem jogado assim pela equipe do Burnley. Não adianta esperar que esse jogador vai ser o grande nome da equipe que vai se salvar do rebaixamento. Não é por aí. Ele pode ser um líder, é um jogador muito importante, é inclusive um especialista em cobrança de pênaltis, por isso já tem 100 gols na carreira, conseguiu essa marca interessante, mas não é o cara para liderar a arrancada do Burnley contra o Championship na próxima temporada. Nem ele e nem o Stephen Fletcher, o atacante, se sozinhos. Eles precisam de um conjunto um pouco mais homogêneo. E o Owen Coyle é bom treinador. Vamos ver se ele consegue ajeitar esse time para pelo menos conseguir vencer as próximas partidas em casa.
Precisa de mais consistência. O Alexander é até o artilheiro do time, né? Curioso isso. Ele tem 5 gols no campeonato, mas não é uma marca muito expressiva para o que se propõe o time, que é não voltar para a Championship.
E um time que dificilmente vai voltar para o Championship, apesar de ter flertado com a zona de rebaixamento na temporada passada, é o Blackburn. A equipe está na 13ª posição, tem bons nomes africanos, jogadores interessantes, como o Diouf, que fez um gol decisivo hoje, apesar de ter caído muito o Diouf nas últimas temporadas. É um dos flops históricos da Premier League, ele que chegou ao Liverpool em 2002 com uma grande expectativa em torno dele. E também o nosso bravo Benny McCarthy, esse, ao contrário do Pienaar, inimigo do Joel Santana, que não o convocava de forma nenhuma para a África do Sul. Ele rechaçava a possibilidade de confiar no Benny McCarthy, até por ser um jogador em tese indisciplinado, mas é um cara que é importante para a equipe do Blackburn, assim como o Pedersen, que eu considero o principal jogador desse conjunto. O Sam Allardyce tem conseguido o objetivo, tem cumprido a meta do time, que não é nada além de ficar longe da zona de rebaixamento. Ele chegou na última temporada exatamente para isso. No meio da temporada o time estava muito mal e ele conseguiu liderar uma boa recuperação. O Sam Allardyce não vive o melhor momento da carreira, esteve muito bem no Bolton, tinha um grande futuro para si, reservado para si, pelo menos as pessoas diziam que sim, mas acabou caindo muito, foi desastroso no Newcastle e por enquanto tem feito cumprido seu papel na equipe do Blackburn, pelo menos para ser aquele treinador confiável quanto a objetivos menos ousados, como é o caso do Blackburn. Eu acho sim que os Rovers têm tudo para escapar.
algum treinador conservador que vai segurar o time ali na zona intermediária. Mas o time não tem feito uma campanha muito boa nos últimos jogos. Tem só 4 pontos em 6 rodadas, nas últimas 6 rodadas. Se salvou hoje, né? Conseguiu um empate no fim do jogo, com esse gol do Diogo que você falou. Mas é um time que vai ficar por ali. Precisa de um pouco mais de eu diria até de. Já que você falou de ser um conservador, eu diria até que o time precisa de um pouco mais de ousadia. Principalmente nos jogos em casa. O time às vezes deixa de ganhar os jogos porque uma postura muito conservadora da equipe, não ataca tanto. O Diouf é um jogador que oscila bastante, tem muitos altos e baixos.
Pois é, e um time que também tem altos e baixos, começou a temporada muito bem, mas depois caiu um pouquinho, é o Stoke City, que está ocupando a 12ª posição. O Tony Pulis faz um trabalho muito interessante já há algumas temporadas nesse time do Stoke, mas a equipe acabou caindo muito em virtude da queda de desempenho de alguns dos seus jogadores. E aqui eu cito especialmente o atacante, o Ricardo Fuller, que é importantíssimo no time, era para ser o grande artilheiro, o líder dessa equipe na parte ofensiva, mas caiu muito de produção nas últimas rodadas. E tem também o revés que esse time sofreu, porque os laterais, os arremessos laterais do Dillup não são mais tão decisivos, né? O Stoke City raramente faz gols dessa maneira. Há muito tempo que o time não irrita a Inglaterra com esses gols que geram tanta controvérsia por lá. Mas o Stoke tem grandes chances de se manter bem longe da zona de rebaixamento, exatamente porque tem uma defesa interessante. O Ryan Shawcross é um dos melhores zagueiros da Inglaterra, fez boa temporada em 2008 e 2009, vem bem nessa temporada também, continua sendo um ótimo zagueiro, e o Britannia Stadium continua sendo um ótimo estádio, apesar da derrota hoje para o Birmingham City por 1-0 em casa. O Stoke City sempre exerce bem o mando de campo.
Estava invicto há 4 jogos em casa, mas é um time que apesar dessa boa posição, é um time que precisa melhorar também. Dos 20 times, é o time com pior desempenho, se você considerar apenas as últimas 5 rodadas, ele só conseguiu 1 ponto em 5 rodadas. É um time bastante interessante, porque era um time que, quando começou o campeonato, não se esperava muito, teve bons resultados no início, mas é um time que a gente costuma dizer na pelada, é um time de 1-0. Ou faz 1-0 ou perde 1-0. É o time do pior ataque da competição. Fez só 15 gols no campeonato, em 19 jogos. Se a gente for colocar, o Defoe e o Drogba já fizeram 14, cada um.
Pois é.
E o Stoke só fez 15, a equipe toda. E vai chegar um momento em que só o 0-0 ou só você jogar para perder de pouco, ele pode ser que comprometa esse rendimento. Eu não acredito que vá brigar para cair, não, mas eu acho que precisa melhorar. Se a gente for pegar para analisar, tirando o Portsmouth, que está muito abaixo, tem só 14 pontos, os outros, a diferença entre os outros times é de... O Stoke tem 21 e o Hull tem 17. Então essa diferença não é muito grande. O Stoke está numa posição intermediária, uma posição interessante, mas precisa melhorar essa força ofensiva que ele tem para se manter nessa posição interessante que ele está na tabela hoje.
O Stoke City caiu muito de produção, como você falou, o pior desempenho da Premier League nos últimos 5 jogos, e precisa ficar muito atento. E não pode se iludir com a posição na tabela e deixar de olhar para o número de pontos que indicam um certo perigo em relação à zona de rebaixamento.
A distância é muito, muito curta. A distância é de 4 pontos apenas. Em 2 rodadas, isso vai embora.
E a situação é semelhante à que vive o Everton, que está na 11ª posição. Faz uma campanha também muito fraca, assim como o West Ham decepcionou nessa temporada. A gente imaginava que o Everton podia muito mais, mas a verdade é que nas últimas rodadas o time acabou melhorando um pouquinho. Conseguiu alguns resultados interessantes, arrancou o empate do Tottenham, venceu hoje o Burnley, ainda que com muitas dificuldades, empatou fora de casa com o Sunderland na rodada do Boxing Day. É um time que tem campo para evoluir. principalmente agora, em janeiro, quando vai ter a chegada do Landon Donovan, norte-americano que vem do Los Angeles Galaxy, para tentar fazer alguma diferença, tentar dar um aspecto diferente à parte ofensiva do time. É um jogador muito rápido, pode fazer a ligação, algo além do que tem feito o Tim Cahill e o Fellaini, que não vem numa temporada muito boa. Muito em função disso e das dificuldades defensivas que o Everton tem passado por esses momentos difíceis. O time chegou a jogar algumas partidas com dois laterais direitos na defesa central, com o Lucas Neal, australiano, e o Tony Hibbert, que é muito fraco, em virtude das perdas do Iobo. O time perdeu, o Iobo está machucado, o time também perdeu o Lescott no início da temporada, que foi vendido para o Manchester City. Enfrenta também lesão o Jadielka, que é um jogador mais importante desse sistema defensivo do Everton, e o time que tem ou vinha com uma vocação nas últimas temporadas fundamentalmente defensiva tem muita dificuldade para atacar, até porque o David Moyes raramente escala mais de um atacante. Ele costuma escolher no bolo ali entre o Sarrá, o Yakubu e o Jô. Ultimamente tem sido o Sarrá, até porque ele vem muito bem na Premier League, é o artilheiro do time disparadamente.
É, o Sarrá tem 10 gols. É, são praticamente metade. O Everton fez 24 gols, o Sarrá tem 10 gols, mas é um time que a gente esperava bem mais. É um time que teve problemas de principalmente com a saída do Lescott, que eu reputo ser um bom zagueiro, não é um zagueiro excepcional, mas é um bom zagueiro, compõe bem. Agora, o Donovan vai dar um alento a esse time. É um jogador que eu gosto muito, é um jogador que pode jogar como meio de ligação, que é um jogador que pode jogar como atacante, é um jogador rápido, é um jogador inteligente. Já teve outras experiências no futebol europeu, já teve muito tempo no futebol alemão, no Bayer Leverkusen. Eu acho que é um jogador que vai chegar e vai ocupar um espaço para melhorar a campanha do Everton nesse campeonato.
Uma pena que são apenas 3 meses, né? Como acontece aí com os sucessivos empréstimos do David Beckham ao Milan, mas pode ser um paliativo interessante. Como aconteceu, por exemplo, com o Larsson no Manchester United, quando o time enfrentava uma escassez impressionante de atacantes, e o sueco acabou sendo muito importante na temporada do Manchester. Ajudou muito o time a conquistar o título da Premier League ao final da temporada. O Donovan chega no Everton para ser titular, sem dúvida nenhuma. Vai ser um jogador muito interessante na ligação do meio de campo com o ataque e pode ajudar aí o Luiz Sarrá, que tem jogado praticamente sozinho. É um jogador que tem sido mais brilhante nesse time do Everton. Tem a companhia do russo Billy Aletidinov, que vem do meio de campo, costuma marcar muitos gols, mas a chegada do Donovan realmente vai ser um alento muito interessante para os Toffees.
Eu acho que vai melhorar muito essa questão ofensiva. E vai ser um time que vai incomodar bem mais com o Donovan e o Sarrá na frente.
E um time que incomodou muito no início da Premier League, mas piorou demais, não venceu nenhuma partida nos últimos 8 jogos, é o Sunderland. Teve um começo sensacional. Muita gente especulou que os Black Cats poderiam chegar à Liga Europa, inclusive, tinha objetivos ousados. Contratou muito bem para isso o Darren Bent, que é um dos artilheiros da Premier League, tem feito gol atrás de gol hoje, inclusive marcou mais 2. E também reforçou muito bem o meio de campo com o Lurik Kana e o Lee Kerrmoll. E aí entra uma questão interessante, que o Kerrmoll é o responsável pela queda do time. Não o responsável pela queda, vamos reconstruir a frase. A ausência dele, ele que sofreu uma grave contusão, está fora há várias rodadas e tem feito uma falta impressionante para esse meio de campo. O Sunderland não tem conseguido se virar sem ele e enfrenta problemas demais. Sorte que o Darren Bent tem dado conta do recado e feito gol atrás de gol nesse ataque do Sunderland, mas que tem tomado muitos gols nas últimas partidas e por isso está na 10ª posição. Não é uma equipe que precise se preocupar com zona de rebaixamento, de forma nenhuma, mas tinha objetivos muito mais ousados para ficar nessa 10ª colocação e principalmente por vir nesse momento tão fraco no campeonato.
É, a questão que você colocou, principalmente a da escassez de vitórias, o time já não vence há 8 rodadas, como você colocou, o desempenho muito, muito, muito ruim fora de casa, vinha de uma sequência de 5 derrotas fora de casa, aí conseguiu um empate fora de casa hoje com o Blackburn, né? Então, mas é um time que tem o Darren Mant como principal jogador, a mola mestra, mas é um time que podia estar bem mais acima, podia estar brigando por uma situação mais interessante, até porque a gente vai ver daqui a pouco que a parte de cima da tabela a gente tem algumas surpresas, além do que a gente já se acostumou a acompanhar a Premier League. Mas é um time que não deve cair, mas é um time que poderia hoje estar numa posição muito mais confortável, não depender só dos gols do Darren Bent, mas podia estar numa posição realmente brigando por Liga Europa ou numa posição bem melhor da que está hoje.
Uma equipe que pode ficar satisfeita com a posição que ocupa, tem potencial até para ir mais além, pelo que tem jogado, mas pode sim ver com bons olhos a campanha que tem feito, é o Fulham, que está na nona posição. O Roy Hodgson, treinador da equipe, tem muita razão quando diz que o ano de 2009 foi maravilhoso para os Cottagers. Fez uma campanha sensacional na temporada passada, conseguiu a sétima colocação, em virtude disso está disputando a Liga Europa, se classificou para a próxima fase, tem um confronto dificílimo contra o Shakhtar. Não é o favorito para passar pelo Shakhtar, mas em virtude da temporada que vem fazendo, pode ter esperança em todas as competições que disputa. Só da gente pensar na vitória, enfática vitória contra o Manchester United por 3-0, a gente consegue ver a qualidade desse time. Obviamente, não é uma equipe que tenha um elenco tão forte assim. Por isso, precisa de seus jogadores-chave no limite. E teve a sorte de ter vários desses atletas em grande fase. Tem um líder, que é o Danny Murphy, no meio de campo, que faz boas temporadas pelo Fulham há muito tempo, e várias outras peças que vivem ótimo momento, como o zagueiro norueguês, o Hangeland, que é o líder da defesa, não jogou hoje contra o Chelsea, e como outros três jogadores que fazem ali o meio de campo e o ataque do time do Fulham. O Damien Duff, que tem uma história muito grande no futebol inglês, o Dempsey, que fez gol no Brasil na final da Copa das Confederações, assim como o Landon Donovan, e o Bob Zamora no ataque, que tem feito muitos gols, tem sido o nome-chave para essa equipe, gerou inclusive um debate em torno da possibilidade de ele ser convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo. Nisso não acredito, em virtude da grande concorrência, mas mostra que sim, ele vive um bom período no Fulham e pode ser também uma das peças fundamentais para manter a equipe entre os 10 primeiros da Premier League.
Hoje eu vi o segundo tempo, né, do jogo contra o Chelsea. Estava se defendendo bem, mantendo a vantagem que fez logo no início, primeira parte, praticamente, primeiro ataque o Fulham fez o gol, defendendo bem, conseguindo neutralizar as principais ações, e tomou o empate, logo em seguida saiu aquele gol contra, que acabou determinando a vitória do Chelsea. Mas é um time bem postado, um time que está bem equilibrado, um time que vem tendo boas atuações, principalmente em casa. Fora de casa já não vem tão bem, só ganhou um jogo fora de casa. Mas é um time que tem bons jogadores. Eu gosto muito do Duff, do estilo de jogo dele. Acho que é um jogador que participativo, um meio campo que marca, um meio campo que apoia, um meio campo que aparece dos lados do campo para jogar. Não é um cara muito técnico, mas é um cara que movimenta bem. É como se fosse um dínamo do meio-campo e por isso o time é um dos fatores do time estar tão bem no campeonato.
E o momento é de falar de um time que está muito mal no campeonato, está uma posição acima do Fulham, mas deveria estar muito mais à frente, que é o Liverpool, que no início da temporada era encarado como um dos favoritos ao título, mas fez um primeiro turno simplesmente horroroso. Teve 7 derrotas nos 19 jogos que disputou. Só para a gente ter uma ideia como isso é negativo para a equipe do Rafa Benítez, na última temporada o Liverpool perdeu apenas 2 vezes em 38 jogos. Perdeu para o Tottenham numa partida em que inclusive jogou melhor que os Spurs, acabou sofrendo a virada no final do jogo, e perdeu para o Middlesbrough, que caiu para o Championship na temporada passada. O Liverpool teve um desempenho excepcional contra todas as equipes grandes. Era uma temporada para o time conseguir levar o campeonato, mas acabou bobeando com alguns empates. E a gente esperava que nessa temporada o time fosse aprender as lições da época passada para conseguir um bom desempenho nessa. Mas não, deu tudo errado. O time perdeu o Xabi Alonso, enfrenta uma escassez terrível de volantes ali. O Lucas vem numa fase não muito boa, mas tem que ser titular em virtude dos problemas que o Rafa Benítez enfrenta no elenco. E o Aquilani, que era para ser o jogador a substituir o Xabi Alonso, não tem a confiança do treinador para jogar naquele setor, em virtude de problemas físicos, e talvez, aí é um pouquinho de conspiração, porque a gente acabou não vendo muito o Aquilani, mas a gente imagina que o Rafa Benítez não confie tanto no aspecto defensivo desse jogador italiano. Não acredite que ele seja um bom marcador, ou um marcador suficientemente capaz de deter os adversários e jogar ao lado do Mascherano. O Rafa Benítez tem tomado decisões muito confusas, tem escalado dois laterais esquerdos por jogo, invariavelmente escala o Insua na lateral, em detrimento do Fábio Aurélio. Quando escala o brasileiro, o faz no meio de campo. Contra o Portsmouth, num dos piores jogos do Liverpool na temporada, escalou o Dossena pela ponta esquerda. Tem tomado decisões muito estranhas, só fica no clube mesmo porque tem muita história e muito respaldo, principalmente diante dos torcedores. Então o melhor a fazer talvez seja segurar o Rafa Benítez até o final da temporada e a partir daí fazer um balanço sobre o que deve ser feito. Mas o primeiro turno do Liverpool foi horroroso e a expectativa não é muito positiva. Apesar da vitória contra o Wolverhampton no final de semana, eu realmente não acredito que o Liverpool vai conseguir vaga em competição europeia, não.
E além disso tudo, a campanha ridícula que fez na fase de grupos da Champions League, né? Que foi eliminado num grupo que era favorito para ser o primeiro do grupo e foi eliminado com atuações fracas. Além disso tudo, o Rafa Benítez tem problemas sérios de relacionamento com os investidores americanos, né, que são donos do Liverpool. O time vem muito mal. A vitória sábado foi providencial para, de repente, mesmo com esse respaldo, mesmo com isso tudo que você falou, de não tomarem uma decisão drástica de mandar o Rafa Benítez embora agora, nessa virada do turno. O time joga amanhã com Aston Villa. É um jogo que é muito interessante, porque o Aston Villa está num momento muito bom no campeonato. Agora, o Liverpool, para mim, como eu falei lá, o Liverpool, para mim, se for apontar assim, o mico da temporada até agora na Premier League é o Liverpool. A campanha que vem fazendo, os jogadores não conseguem se concentrar, os jogadores se machucam e o treinador escala o time de maneira atabalhoada, às vezes. O Gerrard tem que fazer tudo sozinho e não tem conseguido fazer, mesmo jogando mais avançado. Ele não tem conseguido render o que pode render, que a gente sabe que é um jogador que é muito bom, muito, muito acima da média. A gente tem visto o time escalado de uma maneira atabalhoada, como você falou. E principalmente, a gente tem dois jogadores no elenco que eu acho que são jogadores que podem jogar nas grandes equipes do mundo hoje, que são o Gerrard e o Fernando Torres. Mas que, mesmo o Gerrard sendo escalado um pouco mais à frente, mais avançado um pouco, ele não está dando conta do recado. O time está muito mal. Essa oitava posição é decepcionante para um time que se esperava brigar pelo título. Eu acho que essa condição, como eu falei no início, a não ser que haja uma reviravolta nesse segundo turno, essa condição de brigar pelo título já ficou pelo caminho. Hoje são 15 pontos que separam o Liverpool da primeira posição.
Eu acho que o Liverpool não tem chance nenhuma de título. Deve se preocupar aí com vaga na Liga dos Campeões, e isso se tiver muita sorte e muita competência para conseguir recuperar todo o caminho perdido no primeiro turno. E Gerrard e Fernando Torres estão no time ideal da FIFA de 2009, né? São dois dos jogadores aí que foram eleitos para compor aquela que seria, em tese, a equipe ideal do mundo nessa temporada de 2009, pelo menos segundo a FIFA.
E para você ver que nem isso, nem com esses dois jogadores o time tá conseguindo se qualificar, fazer bons jogos. Ganhou no sábado no sufoco e eu estou muito curioso para ver se joga amanhã contra o Aston Villa, porque o Aston Villa está num momento tão bom De repente é um jogo para, se o Liverpool consegue uma vitória fora de casa, é um jogo para de repente retomar um caminho para subir na tabela.
Sem dúvida, um jogo decisivo contra o Aston Villa, que sofreu um revés nas suas expectativas para a temporada, já a gente vai falar sobre o Villa também, quando perdeu para o Arsenal por 3-0, uma derrota inesperada, não que seja normal perder para o Arsenal no Emirates, mas dessa forma, por 3-0, ninguém esperava que o Villa fosse perder.
Verdade.
E falando sobre outro time de Birmingham, o Birmingham City, que está na sétima colocação, o que a gente pode dizer é que eu, pelo menos, estou completamente surpreso. Não esperava nada disso no início da temporada. Esperava, sim, que a equipe do Alex McLeish fosse ter uma defesa muito forte, até por ter jogadores capazes disso no plantel. Enfim, ele forma defesa com o Ridgewell na lateral esquerda. Tem dois zagueiros muito fortes, o Danny e o Johnson. O Carr na lateral direita, que é um lateral irlandês que tinha anunciado a aposentadoria algumas temporadas, mas resolveu voltar e é um dos melhores laterais do campeonato. Tudo bem que não precisa de muito para isso. A Premier League realmente é escassa em termos de laterais direitos, mas o Carr vem tendo um ótimo desempenho, assim como toda a equipe do Birmingham City, que conseguiu fazer contratações cirúrgicas no início da temporada, foi muito bem no mercado de transferências, garantiu vários nomes interessantes, principalmente ali no ataque, o Chucho Benítez, que tem feito uma temporada muito interessante. E no gol, aquele que é, com tranquilidade, na minha opinião, o melhor goleiro inglês, que é o Joe Hart, que é um cara muito jovem, apenas de 22 anos, é do Manchester City, pertence aos Sky Blues, foi emprestado para o Birmingham nessa temporada para ganhar mais experiência e porque no City seria reserva do Shea Given, fatalmente. Mas tem feito uma temporada tão boa que, na minha opinião, deveria ser convocado para a Copa e como titular. Tá melhor do que Ben Foster, Robert Green, David James, enfim, muito mais consistente e competente do que todos esses goleiros. E, falando do Birmingham como um conjunto, nada a reclamar. O time sustenta a maior invencibilidade da Premier League, não perde a 11 jogos e pode esquecer completamente o seu objetivo ao início da temporada, que era fugir do rebaixamento. Isso tudo apesar da ainda cautela do Alex McLeish.
Se a gente for traçando um paralelo com o Campeonato Brasileiro da última temporada, a gente vai comparar com o Silas, né? Que o Silas ficou o campeonato todo naquela, não, o Avaí, a gente tá tentando não cair, e matematicamente chegou na última rodada com chance de classificar para Libertadores. O Alex McLeish está mais ou menos no mesmo discurso, não tem nada, o time ainda pode melhorar, o time a gente acha que a gente ainda pode caminhar um pouco mais, é o time que hoje, se você considerar os últimos jogos, é o time que tem a melhor campanha da Liga, melhor que o Chelsea, inclusive, que é o líder do campeonato. E é um time que acima, e eu acho que está acima do Liverpool, e assim são os contrastes da temporada. Enquanto o Liverpool é a grande decepção do campeonato até agora, o Birmingham City é o melhor time, né? Assim, não o melhor time, mas é o time que está superando qualquer expectativa que fosse feita no início da competição.
Tem a terceira melhor defesa do campeonato, o Birmingham City, ao lado do Manchester United. A melhor é a do Chelsea, que sofreu 16 gols, e a segunda melhor é a do Aston Villa, rival de Birmingham, que sofreu 17. Só pra gente ter uma ideia de como esse time tem surpreendido e tem tido desempenhos sensacionais do ponto de vista defensivo. Tem jogado muito bem. Quando o Birmingham fez 1-0 hoje diante do Stoke, eu logo imaginei, dificilmente o Stoke vai conseguir empatar. Porque quando esse time se fecha lá atrás, fica muito complicado ser ultrapassado. Principalmente com um goleiro que está em forma sensacional, que é o Joe Hart.
Essa posição é a posição. Todo mundo tem falado muito da seleção inglesa, apontado um favoritismo, ou dentre os favoritos para o Mundial. A Inglaterra foi quem caiu. Desses favoritos da Inglaterra foi quem caiu no grupo mais fácil, isso aí não tenha dúvida. Mas todo mundo aponta, esse calcanhar de Aquiles da Inglaterra é o gol, é o camisa 1. E o goleiro do Birmingham merecia ser olhado com um pouco mais de carinho pelo Capello, mas acho que poucas chances dele ir à Copa, ainda mais como titular, como você defende.
O Capello é um dos melhores treinadores do mundo, sem dúvida nenhuma, muito competente, ressuscitou a seleção inglesa, mas em alguns pontos de vista ele acaba sendo um pouquinho conservador. Eu não sei se ele acabaria apostando no Joe Hart para a Copa do Mundo, com apenas 22 anos. Talvez ele coloque as fichas dele em goleiros um pouco mais experientes. Fica complicado da gente imaginar o Joe Hart jogando como titular, embora ele mereça essa condição nesse momento.
Hoje é o de melhor rendimento. Se a gente for pegar os times, até se a gente for pegar os times que estão à frente, é um raciocínio simples, né? Se a gente for pegar os goleiros que estão à frente dos times que estão à frente do Birmingham na tabela, ou são goleiros estrangeiros, ou são goleiros que não estão no melhor momento que ele hoje.
Pois é, e o Capello talvez quisesse que o goleiro desse time sobre o qual a gente vai falar fosse inglês. Ele adoraria que o Shea Given fosse inglês, será que não? Acho que com certeza seria muito bem-vindo na seleção inglesa, ele que já é um goleiro consolidado, experiente, é, segundo o que dizem por aí, o goleiro da década na Premier League. E o Manchester City ocupa, neste momento, já subiu, né? Na hora que a gente preparou a lista, o Manchester City estava na sexta posição, porque antes da partida contra o Wolverhampton ocupava essa colocação na tabela, mas depois já pulou para o quinto lugar, já empatado com o Tottenham em pontos, mas a gente já antecipa, já fala sobre o time nesse momento. É a equipe, curiosamente, que menos perdeu no campeonato até agora. Mas também, por outro lado, é uma das equipes que mais decepcionou. O Manchester City sofreu apenas 2 derrotas, só que uma sequência impressionante de empates. O time tem 8 empates, 7 seguidos. Algumas rodadas atrás, o Mark Hughes era perseguido por essa marca. Em virtude, inclusive, dessa sequência de empates, ou até principalmente por conta disso, ele foi demitido. E o Manchester City ocupa agora a 5ª colocação e tem boas expectativas. Tem uma parte ofensiva muito competente. Tem um Carlos Tevez em uma fase sensacional, ele marcou 6 gols nas últimas 5 partidas, ele que tem sido o centroavante do time na ausência do Adebayor, ainda mais agora quando o togolês vai defender Togo na Copa das Nações Africanas, e o Mantini chegou, e nas 2 primeiras partidas aparentemente resolveu um problema que era muito grave, a defesa que vinha sendo insistentemente vazada. Era impressionante como o Manchester City vinha tomando gols. Pra gente ter uma ideia, tomou 3 gols em casa do Burnley, só pra gente pegar um jogo aleatoriamente aqui, pra ver como essa defesa tá mal, o que não deveria acontecer, em virtude de Shea Given, de Lescott, que foi contratado pra ser um dos pilares dessa defesa, mas decepcionou nas primeiras partidas da temporada, ele que tá fora há alguns jogos por lesão, e também em virtude de Kolo Touré, que é o capitão dessa equipe, e um dos caras que melhor defende no mundo. Sem dúvida nenhuma, o Kolo Touré, pelo que ele fez no Arsenal nas últimas temporadas, deve ser encarado como um dos grandes zagueiros do futebol mundial. E o Manchester City, arrumando defesa, sabendo explorar as qualidades do ataque, embora o Robinho esteja numa fase terrível, a partir desses 2 últimos resultados, 2-0 contra o Stoke City e 3-0 contra o Wolverhampton, né, nessa segunda-feira, a gente pode imaginar que esse time vai se recuperar. E, na minha opinião, com alguma cautela nessa análise, eu acredito que o Manchester City pode ser, sim, o favorito a ficar com a 4ª vaga à Liga dos Campeões da próxima temporada.
É um time que, como você falou, ofensivamente tem bons valores. É um ataque que pode ser formado dependendo das pretensões ou das visões do Mantini com o Robinho e Tevez. É um ataque que não pode ser descartado Em momento nenhum, mas o Robinho precisa, primeiro ele precisa definir o que ele quer. Se ele quer continuar no City, ele tem que ter um pouco mais de compromisso com o clube. Eu acho que não adianta ele ficar forçando a barra, como ele fez no Real Madrid, ficar forçando a barra para sair, mas isso é um pensamento meu. Acho que é um jogador que todo mundo já conhece o potencial, a qualidade, o que pode fazer, mas que nesse momento não tem muito o que reclamar por estar no banco de reserva. Entrou hoje, deu passo para gol, é perfeito, mas acho que no esquema que está sendo montado, sem o Adebayor, com o Tevez hoje de centroavante, apesar do Ireland de hoje também não ter jogado nada, não vem jogando bem alguns jogos, mas acho que sim, o Robinho tem que entrar, resolver até porque não foi um jogador que foi contratado por qualquer dinheiro, né? Foi uma contratação cara, foi uma contratação que foi feita para resolver os problemas da equipe. É um time que é muito caro, né? Esse time do Manchester City. Mas é um time que tem condição de subir um pouco mais na tabela, um time que tem talentos para isso, resolvendo, como você falou, resolvendo a questão defensiva, eu acho que é um time que pode subir para incomodar lá em cima.
É, você disse que o Robinho tem que decidir o que ele quer. O que ele quer, eu sei. Ele quer ser o melhor do mundo. É o que ele sempre diz, né? Qualquer discurso do Robinho, em qualquer especulação de transferência que envolva o Robinho, ele tá falando em ser melhor do mundo. Eu acho que agora fica até feio pra ele falar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele tem que tomar o Semancol aí, esquecer um pouquinho essa história de melhor do mundo, começar a pensar um pouquinho mais coletivamente e nessa grande oportunidade que o Roberto Mancini tem dado para ele. Confiando nesse jogador para ser um dos líderes da equipe, tudo bem, hoje começou no banco, mas também em virtude de jogos seguidos, enfim, ele tem que pegar o ritmo que não vem tendo nessa temporada. Perdeu muito tempo por contusão, mas hoje, na configuração atual do Manchester City, sem dúvida nenhuma, o Robinho é reserva do Bellamy. Mas o Roberto Mancini pretende dar esse voto de confiança. Então vamos ver como é que ele vai armar esse time para as próximas partidas. Vamos ver se o brasileiro assume um papel mais importante. E você falou do Ireland também? Faz uma temporada decepcionante o jogador irlandês. Foi o melhor jogador do Manchester City em 2008-2009, disparado. Mas nessa temporada parece que perdeu a qualidade do seu jogo, não tem sido aquele jogador que chega na área, sempre finalizando com muita qualidade, distribuindo o jogo, foi na temporada passada um dos artilheiros do time, ao lado do Robinho, que marcou 14 gols, mas o Ireland caiu muito nessa temporada e vai ser um elemento muito importante para o Manchester City no restante de 2009-2010, se esse time quiser chegar à Liga dos Campeões.
É, não, o Ireland não vem jogando bem, hoje voltou a não jogar bem, mas é um jogador que tem esse respaldo da temporada passada, mas é um jogador que não vai jogar só pelo que ele fez na temporada passada. Daqui a pouco ele vai acabar naturalmente perdendo a vaga se o seu rendimento não subir. Mas eu acho que o investimento que foi feito no Manchester City é pro time se qualificar para a Liga dos Campeões. Isso aí não tenha dúvida. E até por conta desse excesso de empates que houve, a queda do Mark Hughes, trouxeram o Mancini, eu acho que é, o time precisa melhorar e precisa buscar a aproximação com os líderes para terminar a temporada classificada para a Champions League.
E uma equipe cujo objetivo também é uma vaga na Champions League é o Aston Villa, que agora acabou invertendo de posição com o Manchester City, foi para a sexta colocação no campeonato, mas joga amanhã contra o Liverpool, pode recuperar a sua posição. As perspectivas para o Aston Villa no início da temporada eram muito ruins, porque o time, embora tenha começado muito bem a temporada passada, perdeu o fôlego na segunda metade do campeonato, e especialmente por ter perdido o Gareth Barry para o Manchester City, as pessoas não esperavam muito do Aston Villa não. Então o Martin O'Neill trabalhou meio que em silêncio, montou essa equipe de uma forma muito interessante, conseguiu garimpar o Downing no mercado de transferências, e quando esse jogador voltou de contusão há umas 5 ou 6 rodadas, ele armou uma equipe de uma forma completamente distinta daquela que muitos poderiam imaginar. O James Milner, que fez a carreira toda jogando pelos lados do campo, foi para a faixa central do meio de campo. O Ashley Young foi aberto pelo lado direito e o Downing pelo lado esquerdo. E o Petrov completa o meio de campo ao lado do Milner na criação. Então a gente vê como esse time do Aston Villa é ofensivo. Conta com Emily Hesk e Agbon Lahore à frente. É uma equipe que joga muito para frente. É um time de que muitas pessoas gostam, eu imagino. Quando essa equipe está atuando, é uma equipe muito agradável de se ver. O Martin O'Neill impõe um estilo todo especial, o time joga de uma forma muito rápida, não costuma ficar muito tempo com a bola no pé, mas ataca de uma maneira muito eficaz. Então o Aston Villa vinha sendo sim uma das equipes favoritas a incomodar os candidatos ao título, especialmente porque conseguiu se acertar defensivamente. O Richard Dunne, que fez algumas temporadas terríveis no Manchester City, chegou ao Aston Villa para ser o líder da defesa. Tem jogado muito bem, Então, o time, apesar da derrota por 3-0 contra o Arsenal, que foi, sim, uma grande decepção, o time não jogou bem, deixou o Arsenal mais de 60% do tempo com a posse de bola, mas, de qualquer forma, o Aston Villa, apesar dessa derrota, pode acreditar que a temporada pode terminar de uma maneira positiva.
Eu acho que o grande caminho para isso é conseguir uma vitória em cima do Liverpool amanhã, nessa terça-feira, que aí já retoma a posição do Manchester City, já passa até o Tottenham também, e esses confrontos, o Aston Villa chegou num ponto que esses confrontos com times que estão bem no campeonato, que estão acima, Chelsea, Manchester United, e são os confrontos que vão definir se o time vai mesmo para a Champions League ou se vai ficar por ali brigando pela vaga na Liga Europa ou se vai chegar e vai ser um cavalo paraguaio e vai acabar caindo de produção nesse retorno. Mas é um time, como você falou, um time que toca bem a bola, um time ofensivo, um time que joga para cima, é um time que bem montado, o Agbon Lahor é um jogador que está bem, tem feito gols. Agora, esse jogo contra o Liverpool é um jogo interessante amanhã para as duas equipes. Eu acho que vai nortear o caminho das duas equipes nesse retorno.
Pois é, um confronto decisivo, um embate direto na disputa por vagas europeias. E uma equipe que também está envolvida nessa briga é o Tottenham, que ocupa a quarta colocação. Essa temporada é a da afirmação do Harry Redknapp. Com certeza esse treinador confirmou ou consolidou-se no patamar de um dos grandes managers da Inglaterra, soube agir muito bem no mercado de transferências, reergueu o Tottenham a partir da temporada passada, quando o time viveu um momento absolutamente terrível com o Juan de Ramos, e muitos jogadores dessa equipe do Tottenham então estão em ótima fase, e isso acaba ajudando a equipe nessa temporada. E aqui especialmente eu cito os dois jogadores que têm sido titulares da seleção inglesa. O Lennon, pela faixa direita do meio de campo, que faz a melhor temporada da carreira. Sem dúvida nenhuma, se mantiver o seu desempenho, vai figurar na seleção da temporada da Premier League. E também o Jermaine Defoe, que é um dos artilheiros da Premier League e tem feito gols de todas as maneiras possíveis. Então o time, apesar de alguns tropeços ridículos, como os que sofreu diante do Wolverhampton e do Stoke City, perdendo ambas as partidas por 1-0, eu acho que o Tottenham tem como sonhar com boas colocações nesse campeonato. Fica complicado a gente imaginar que o time é um dos favoritos para se manter na quarta colocação, em virtude do poder econômico do Manchester City, que montou um time espetacular e enfraqueceu seus rivais na Inglaterra, e também por conta da ótima temporada que faz o Aston Villa, que tem sido um dos melhores times do campeonato nas últimas partidas. E também se a gente imaginar que o Liverpool pode crescer. Mas o Tottenham tem convencido, sim. É uma equipe que corre por fora, apesar de figurar na quarta posição nesse exato momento, mas pode chegar a grandes coisas, sim, nesse campeonato.
É um time que está numa posição muito boa. O Defoe foi protagonista daquele 9-1 que a gente comentou mais cedo, mas é um time que bem montado, se discute um pouco na Inglaterra. Eu acho que, principalmente depois do Mundial, de acordo com a campanha do Mundial, se discute muito isso, né? A questão do treinador, a questão dos treinadores ingleses com a seleção inglesa. E alguns nomes são sempre citados. Acho que o Harry Redknapp é hoje o treinador inglês que está com melhor rendimento, que monta uma melhor equipe, que contratou o melhor, que teve esse poderio de equilibrar a equipe dele. E agora é o time que está nessa posição hoje, que é muito boa, da quarta vaga no momento, né? Apesar de ter um jogo a mais que os principais adversários, mas é um time que pode brigar, pode se manter brigando, até porque é um time que nesse primeiro turno foi bem mais regular que o Manchester City, por exemplo, que empatou aquela série de 7 partidas.
E venceu o confronto direto, há poucas rodadas, contra o Manchester City por 3-0. Um dos jogos que com certeza representaram aí a gota d'água para o Mark Hughes acabar caindo. 3-0, uma vitória enfática do Tottenham nessa luta por uma vaga na Champions League. Você falando sobre treinadores ingleses, dois nomes interessantes que a gente pode citar também são o Roy Hodgson, que faz mais uma temporada espetacular no Fulham. Na minha opinião, é o melhor treinador inglês nesse momento. Está talvez algum passo acima do Harry Redknapp, mas os dois numa hipotética briga para treinar a seleção inglesa no futuro, se a gente for imaginar que um treinador inglês pode assumir o posto, estão aí no empate técnico. E por fora correria o Steve Bruce, que é treinador do Sunderland, foi muito bem no Wigan, começou bem essa temporada, mas caiu um pouquinho nas últimas rodadas. Mas é claro que a gente não pode avaliar a competência do treinador por um simples mês de naufrágio do Sunderland na competição.
Até porque esse naufrágio tem uma série de fatores, pode ter lesão de atleta, pode ter uma série de outros fatores que não acabam tendo uma interferência direta do treinador no seu trabalho.
Exatamente, e um treinador que tem muito dedo na sua equipe, talvez aquele que mais impõe a seu estilo às suas equipes, sem dúvida nenhuma, é o Arsène Wenger. E a gente fala agora do Arsenal, que está na terceira posição. É um time que segue sendo ajudado pela matemática. Embora tenha vencido o Aston Villa por 3-0 no dia seguinte ao Boxing Day, né, no último domingo, o Arsenal não vem tendo grandes exibições, mas tem vencido as suas partidas, e com os últimos tropeços de Manchester United e Chelsea, pode acabar chegando forte nessa briga pelo título, apesar das contusões, como por exemplo a do Van Persie, que afeta muito a equipe do Arsenal. Ele vinha sendo disparadamente o principal nome do ataque depois da saída do Adebayor, foi adaptado como centroavante, vinha jogando bem, e por isso a sua lesão acaba representando muito para os Gunners. Ele deve voltar só em abril ou maio, as previsões não são nada otimistas, e por isso o Arsenal tem que adaptar, ou tem que se adaptar sem esse jogador. E tem feito isso mais ou menos bem. Tem jogado com o Arshavin como centroavante, às vezes o Eduardo também figura entre os titulares, e a verdade é que o time tem conseguido vencer as últimas partidas, e apesar de muita gente desconfiar muito dessa equipe do Arsenal, é bem possível que essa equipe chegue a algum lugar nesse campeonato, que supere as expectativas, que prove que aquele time de jovens, aquilo que virou até um clichê da gente falar que o Arsenal tem um time muito bom, mas que em virtude da juventude do elenco, da baixa média de idade, não vai a lugar nenhum, ele pode provar nessa temporada que esse estigma passou, até por ter alguns retoques de experiência nesse time, especialmente em virtude do amadurecimento do Cesc Fábregas, que tem feito um campeonato simplesmente espetacular, tem 9 gols, mais do que em qualquer outra temporada completa dele pelo clube, e incríveis 12 assistências.
Esse aí é um jogador que eu acho que é fundamental pro esquema do Arsenal, o Fábregas. É um meia que não é comum de achar, é um meia que passa bem, que acha passe, que finaliza bem, que é o dínamo do time, mesmo lesionado, ele entrou no jogo sábado e resolveu o jogo. Se a gente for parar para ver que o Arsenal tem em pontos perdidos, só tem um ponto perdido a mais que o Chelsea, em pontos ganhos ele tem 7 pontos a menos, mas tem 2 jogos a menos também, o Arsenal, que joga na quarta-feira, fechando essa rodada, já joga contra o Lanterna, Portsmouth, fora de casa. Não acredito que isso vá ser um jogo difícil para o Arsenal. Acho que o Arsenal tem condição de fazer 3 pontos e se aproximar do Chelsea em número de pontos ganhos. Agora, essa questão do Arsenal é a questão do time do futuro, né, do Wenger. A gente já ouve algumas temporadas falar que o Arsenal é o time do futuro e esse futuro nunca chega. Agora, esse time é um time que foi meio que remontado. Perdeu o Adebayor, que seria a referência no ataque, e conseguiu se remontar. Eu acho que o Arshavin é um grande jogador também, ofensivamente. Não vou nem falar do Van Persie, que Van Persie, Robben, esses holandeses são jogadores problemáticos em relação a lesões, até para as próprias pretensões da Holanda na Copa do Mundo. E o Van Persie, até para o Mundial, a gente não sabe em que condições ele vai chegar nesse final de Premier League para chegar no Mundial para jogar pela Holanda.
Pois é, e o Arsenal vive um dilema com essa história das contusões, né? Porque a gente fala que o Arsenal é o time do futuro, como você bem observou, há muito tempo virou um clichê, um jargão, uma coisa até irritante. Não adianta a gente ficar repetindo isso, até porque os jogadores envelhecem, né? Então, as coisas acabam evoluindo. Mas o Arsenal, se tivesse o seu time sempre completo, seria o melhor time da Inglaterra. Se a gente imaginar, mesmo sem o Adebayor, se a equipe tivesse à disposição Rosic, Van Persie, Arshavin, Fabregas, todo mundo 100% fisicamente, qual seria a configuração de jogo dos Gunners? Seria um time que tocava a bola com uma facilidade impressionante e que iria envolver os seus adversários mais do que já vem feito, mais do que já tem conseguido manter a posse de bola e se impor diante dos seus oponentes. Só não conseguiu fazer isso nesse campeonato contra o Chelsea, quando fez uma partida muito fraca e perdeu por 3-0 em casa.
Guardadas as devidas proporções, até para a gente não fazer muita polêmica, o estilo de jogo do Arsenal com essa equipe completa, se tivesse essa equipe completa, seria parecido com o do Barcelona. O time que toca a bola bem, fica com a posse de bola, envolve o adversário e vai e chega na cara do gol. Obviamente que a gente não está aqui comparando, a gente está fazendo a questão estilística das equipes. Mas é um time que sofre com as contusões, aliás, não é de agora, assim como é o time do futuro, é um time que historicamente vem sofrendo com contusões dos principais jogadores e é um time também que, pelo menos para o meu gosto, não tem um goleiro muito bom. Eu não vejo o Almunia assim como um goleiro top de linha.
Pois é, o Almunia que é um goleiro muito contestado, mas que mesmo assim as pessoas especulam que poderia se naturalizar em inglês para disputar a Copa pelo English Team. Eu acho que seria uma péssima decisão, mesmo se o Capello desconsiderar o Joe Hart, eu acho que a Inglaterra pode formar goleiros mais confiáveis. Inclusive o Ben Foster, que é reserva no Manchester United, acabou perdendo a sua condição para o Kuchak, que se firmou como primeira alternativa ao Van der Sar, mas o Capello tem outras alternativas mais interessantes. O Almuni realmente é um goleiro limitadíssimo, falha demais. Eu acho que em pouco tempo ele acaba perdendo essa condição de titular do Arsenal, seja por alguma contratação, se o Wenger resolver colocar a mão no bolso e contratar um goleiro, ou então para o próprio Fabianski, que pode evoluir nas próximas temporadas.
Se você fizer um comparativo rápido Peter Cech, Edwin van der Sar e Almunia, ele fica longe, mas muito, muito, muito longe. Se a gente for pegar só Chelsea, Manchester United e Arsenal.
Então vamos falar do time do Van der Sar. O Manchester United, que ocupa a segunda colocação, faz uma temporada meio insossa, mas mesmo assim, como no campeonato passado, consegue vencer a maioria dos seus jogos sem aquele futebol tão atraente. No 4-4-2 ali, com o Valencia jogando pelo lado direito, às vezes o Ferguson abre mão do segundo atacante, atua apenas com o Rooney à frente, mas sendo no esquema ou no outro, o Manchester United vem conseguindo fazer uma temporada pelo menos razoável, após as significativas perdas de Cristiano Ronaldo e Tevez. E um dos responsáveis por isso é o Wayne Rooney, que vem numa temporada excepcional, conseguiu assumir a condição de protagonista, tem correspondido às expectativas. Após a saída do Cristiano Ronaldo, ele conseguiu liderar o time, é um cara que consegue fazer muitas assistências, tem marcado muitos gols, é o grande líder não só do ataque, mas do time como um todo. Inclusive chegou a capitanear o Manchester United em algumas partidas. E se isso aconteceu, é em virtude de algum dos problemas muito grandes que o Manchester United tem enfrentado nessa temporada. Perdeu na sua defesa vários jogadores importantes. O Vidic ficou algum tempo fora por contusão, o Ferdinand está fora até hoje. Perdeu todos os laterais direitos ao mesmo tempo, precisou jogar com Delahaye naquela posição, que é um jogador belga. O Manchester United ou o Alex Ferguson tem precisado se virar da forma como é possível para ajeitar essa equipe, principalmente na faixa defensiva. Se o Manchester tiver todo mundo à disposição, e é a mesma coisa que a gente fala em relação ao Arsenal, mas enfim, se o Manchester United conseguir manejar todo o seu elenco, eu acho que é uma equipe que pode brigar pelo título. Não é a favorita, a favorita ao título é o Chelsea, mas o Manchester United é um conjunto que como sempre, aliás, nas últimas temporadas, pode chegar ao tetracampeonato.
É o time Eu acho que para qualquer time do mundo perder Cristiano Ronaldo e Tevez juntos é um baque. É, aí a gente fala dos desfalques, fala do Berbatov, que também é o mesmo exemplo do Robinho, um jogador que é bom jogador, goleador, mas é um jogador que é meio tô nem aí, não tem muito compromisso quando está em condições de jogar. Agora o Rooney fora de série, né? Tudo que se esperava dele, tudo que se projetava para ele durante muito tempo, acho que nessa temporada ele conseguiu não se lesionar tanto, conseguiu estar bem, estar numa forma que ele faz os gols e que ele dá os passes para os gols, e que é um jogador, sábado mesmo no jogo contra o Hull, estava 1-0 o jogo, apesar do Manchester estar bem melhor em campo, e ele fez um gol, resolveu dois passes, e é um jogador que é fora de série. Concordo com você quando você diz que não é o favorito, mas é um time que pode chegar e brigar com o Chelsea por esse título, que seria o tetracampeonato.
Pois é, o Chelsea que ocupa a primeira colocação chegou a parecer invencível em determinado ponto da temporada, uma equipe muito sólida, com uma defesa muito forte armada pelo Carlo Ancelotti, mas acabou piorando. Enfrenta uma fase um pouco complicada, apesar da vitória dessa segunda por 2-1 contra o Fulham. Foi um jogo muito complicado e a gente imaginava que o Chelsea poderia até tropeçar, mas conseguiu vencer e se recuperar, o que foi muito importante porque o time vinha de uma sequência terrível de resultados. No meio desses placares, teve aí uma vitória por 2-1 contra o Portsmouth, mas que também não pode ser vista de uma forma muito otimista, não. O time teve muita dificuldade para bater o Pompey, e essa fase que enfrenta a equipe do Carlo Ancelotti é preocupante, porque não é apenas o Manchester United que está chegando. É o Arsenal, o Aston Villa, que ameaçou chegar, mas perdeu para os Gunners no último domingo. O Tottenham, que faz boa temporada. E por que não? O Manchester City, que só perdeu duas vezes. Então o Chelsea precisa embalar numa sequência de vitórias para abrir uma diferença e mostrar que a briga pelo título é restrita. Mostrar que essas equipes que hoje falam em Liga dos Campeões não podem chegar ao título, mas a equipe precisa se acertar, especialmente em janeiro, quando vai perder Drogba e Essien, além de perdas menos significativas como as do Kalu e do Mikkel, jogador nigeriano. Eu acho que o Chelsea vai ter muitas dificuldades, mas consegue o Carlo Ancelotti manusear esse elenco de uma forma interessante ainda, tem bons nomes à frente, o Sturridge tem entrado aos poucos, é um jogador jovem contratado junto ao Manchester City no início da temporada. Eu acho que o Chelsea tem boas condições de enfrentar bem esse período da Copa das Nações Africanas. Vai ter muitas dificuldades? Vai. Mas se conseguir sair desse período na liderança, ainda que não seja por uma margem muito confortável, pode sim embalar rumo ao título, porque é o time com o elenco mais abastado, é a equipe que conta com mais recursos para se manter à frente e chegar ao fim do campeonato com condições e com favoritismo para levar a taça, apesar do péssimo momento defensivo. O Chelsea tem tido muitas dificuldades na defesa, assim como vinha tendo o Manchester City na época do Mark Hughes.
É um time que é montado para disputar a quantidade de competições de disputa. Tem um elenco grande, com muitas opções. Eu acho que esse mês de janeiro, esse período da Copa Africana de Nações, vai ser muito significativo, principalmente pelo que o Drogba está jogando, né? Que é uma coisa absurda. Ele hoje não sossegou nenhum momento enquanto ele não conseguiu fazer o gol, fez o gol, nem comemorou, pegou a bola, botou a bola no centro, e logo em seguida um contra-ataque que acabou saindo o segundo gol, que a bola ia nele de novo e o zagueiro acabou botando a bola para dentro. Agora é um time muito forte, é um time que consegue, que o Ancelotti consegue equilibrar bem a questão do elenco, a própria rotatividade do elenco. Você vê que você tem jogadores que às vezes nem estão atuando, mas que nas outras competições vem jogando bem. Por exemplo, o próprio Anelka, que na Liga dos Campeões foi muito bem nessa primeira etapa. Um jogador que normalmente está machucado, não está bem, ou não consegue fazer gol e tem essas outras opções. Então é um time que tem mais força, é o time que tem mais condição de chegar, de conquistar esse título tão sonhado, né, que o Mourinho ficou lá batendo nessa tecla várias temporadas e acabou não levando. Tava vendo o jogo hoje, né, inclusive. E eu acho que é mais ou menos nessa linha que você falou. O Chelsea tem que chegar e mostrar para os outros clubes que o time a ser batido essa temporada é ele.
Pois é, o Mourinho assistindo a partida de olho, né? Ele sempre fala em voltar à Inglaterra. Por um certo desgaste com o Roman Abramovich, é claro que é difícil a gente imaginar uma volta do português ao Chelsea, mas há vários times aí que podem encerrar seus ciclos ao final dessa temporada. E aqui a gente fala especialmente do Liverpool, então o Mourinho está de olho num retorno à terra da rainha.
Não conseguiu encaixar o estilo dele na Inter, e é um cara que não tem muito freio na língua, né? Ele fala mesmo, não se policia muito, até para causar, para direcionar as coisas para uma situação que ele gosta de comandar, e já meio que a gente já sente que ele está meio que direcionando uma possível volta para o futebol inglês. Mas eu acho que voltando ao Chelsea em si, eu acho que o Drogba vai fazer muita falta nesse período da Copa Africana de Nações. Já faria falta se não jogasse hoje, né, que o Chelsea conseguiu, os clubes conseguiram que os atletas ficassem para jogar essa rodada de meio de semana. Eu acho que esse período pode até causar, pela proximidade do principalmente de Manchester United e Arsenal, uma perda momentânea de liderança, se eventualmente acontecer. Mas que ela pode ser retomada lá na frente, mesmo com Liga dos Campeões vindo por aí. E eu acho que o Chelsea tem tudo para ser para, como eu falei antes, mostrar para os outros concorrentes que o time a ser batido é o time de Stamford Bridge.
E para encerrar essa discussão, a gente faz um jogo rápido aqui, um bate-bola, para a gente analisar o que foi a Premier League até agora e também tentar prever, não de forma irresponsável, mas com base naquilo que a gente viu até agora, projetando o que pode acontecer, quais serão as posições ao final do campeonato. Anderson, até agora, qual foi o craque da competição para você?
Olha, eu acho que, apesar eu falei muito do Drogba, mas eu acho que o grande nome, assim, pelo momento que vive, pelo momento em que, pela condição que ele teve que chegar para assumir essa posição de liderança na equipe dele, é o Wayne Rooney, que hoje é o dono do Manchester United. Ele pegou para si a responsabilidade de comandar a equipe na competição e está saindo muito bem nessa função.
Sem dúvida nenhuma, a santíssima trindade da Premier League até agora tem sido Wayne Rooney, Didier Drogba e Fabregas. É uma decisão muito complicada, mas como é muito complicado a gente distinguir qual desses jogadores tem sido o melhor, eu vou me apegar um pouquinho mais aos números. Então eu vou ficar com o Didier Drogba, que tem feito uma temporada espetacular por ter marcado até agora na Premier League 14 gols e ter incríveis 8 assistências. E aí há uma rivalidade muito grande com o Fabregas, que já forneceu 12 passes para gols de seus companheiros e ele mesmo já marcou 9 vezes. Então eu penso aí num desempate favorável ao Drogba em virtude do Chelsea ocupar neste momento a liderança do campeonato. É uma decisão complicada, mas eu fico com o Drogba até agora. E a decepção do campeonato, Anderson?
Bom, decepção é complicado a gente avaliar assim, um jogador como decepção. Agora, parece muito repetitivo isso, parece pessoal. Eu acho que não é bem por aí, mas eu acho que esperava muito do Robinho. Isso aí é inegável, porque pelo peso, por ser um jogador que é titular da seleção brasileira, é um jogador que foi contratado a peso de ouro, jogador que chegou para resolver. Tem toda essa questão que a gente já debateu de falar sempre que quer ser o melhor do mundo, quer ser o melhor do mundo, quer ser o melhor do mundo, e não consegue ser o melhor do time dele. ainda não conseguiu se estabelecer, ainda não teve, tem a favor dele a questão da lesão, mas mesmo assim ainda não conseguiu se estabelecer, não conseguiu se mostrar como um jogador que atingiu, ou que pode atingir o status de nível mundial, de ser um grande jogador, ou ser o melhor jogador do mundo, ou ser o melhor jogador da Premier League, por exemplo.
Nessa decisão eu vou acompanhá-lo. Não, é muito difícil não escolher o Robinho. Apesar dele ter ficado muito tempo fora por contusão, o papel que ele tem ocupado no Manchester City nesse momento é simplesmente ridículo. Ele não fez nenhum gol na Premier League até agora, enquanto os outros atacantes têm tido desempenhos no mínimo razoáveis. Especialmente o Tevez, que conseguiu 6 gols nas últimas 5 partidas. Então não tem como a gente não falar no Robinho como a grande decepção da Premier League até esse momento.
Ele tem sido um coadjuvante. Nem tem sido um coadjuvante de luxo, tem sido meramente um coadjuvante. Não tem tido as atuações que espera um jogador que foi contratado pelo preço que ele foi contratado.
Pois é, e pensando agora em termos coletivos, a grande surpresa do campeonato para você, Anderson, qual time que tem surpreendido mais até o momento? Essa eu acredito que seja fácil, quase um consenso.
Eu acho que o Birmingham City é a grande surpresa. Apesar da boa campanha do Aston Villa, apesar desse bom momento do Tottenham, acho que o Birmingham City, para mim, é... Se a gente fosse falar em agosto, setembro, antes de começar a Premier League, que a gente ia chegar na virada do ano, o Birmingham City à frente do Liverpool, acho que iam me chamar de maluco, pelo menos. Ou eu ia chamar quem falasse isso de maluco.
Não tem como não acompanhá-lo. Eu acompanho e destaco que eu gostei muito da comparação que você fez. Achei muito pertinente. O Birmingham é uma espécie de Havaí da Premier League. Inclusive, com uma semelhança em termos de cores também. Mas, a exceção disso, que não interessa muito, o Birmingham City tem feito uma campanha realmente espetacular, em virtude muito mais do desempenho defensivo do que de qualquer outra coisa, mas o time tem tido nervos de aço e não perde a 11 jogos, então não tem como não ser o Birmingham City a grande surpresa da Premier League até aqui.
O time essa questão que a gente debate muito, mas é o estilo de jogo da equipe que vem dado certo, não tem por que mudar, não tem por que vamos ser um time mais ofensivo agora. Se está dando certo essa questão de jogar fechado e buscando o ataque quando dá, e tem tido êxito.
Sem dúvida nenhuma, tem que ser assim mesmo. E pensando no futuro, Anderson, qual o time que você acredita que leva a taça da Premier League nessa temporada?
Eu acho que o Chelsea é o favorito. Pode não vir a ser campeão, mas acho que é o time que está... acho que os insucessos nos últimos 3 anos, eles moldaram o Chelsea para um possível título esse ano. Tanto na formação do elenco, quanto no equilíbrio das partidas, é o time que pode, de repente, nem estar jogando tão bem, mas é um time que consegue os resultados, consegue se impor, consegue, principalmente nos confrontos, ele consegue ter uma regularidade que coloca ele como favorito, meu favorito pelo menos ao título.
Eu acompanho, é o meu favorito também, o Chelsea. É um time muito experiente, é uma equipe que em vários setores tem prazo de validade, não é assim como o Arsenal, uma equipe do futuro, mas para essa temporada o Chelsea tem o melhor conjunto, tem um grande treinador, o Carlo Ancelotti é muito bom de serviço, sim, ao contrário do que muita gente pensa, e em virtude desses fatores que a gente já citou aqui também, o Chelsea é o grande favorito para levar a Premier League nesse ano, embora não acredite que o fará com facilidade. Eu acho que vai ser uma disputa muito interessante, mas o Chelsea, na experiência e na qualidade do seu elenco, vai acabar levando esse título no final. Pelo menos eu também penso assim.
A minha maneira de pensar é mais ou menos em relação a isso aí. É o time que, de repente, se não levar esse ano, pode ser que tenha dificuldades para manter esse elenco para as próximas temporadas, até por ser um time da média de idade um pouco mais alto.
E além do Chelsea, Anderson, quem vai para a Liga dos Campeões?
Olha, eu acredito, ainda apesar de tudo, eu ainda acredito que o Manchester City fica com a quarta vaga. Eu acredito que Chelsea, Manchester United, Arsenal e Manchester City sejam os quatro times que vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.
Eu acompanho, eu acho que o Manchester City é o favorito para chegar à quarta colocação. O Roberto Mancini, pelo menos no que se refere à defesa, acho que vai conseguir acertar esse time. Enquanto o ataque é só deixar a equipe jogar. Tem nomes interessantíssimos. Eu acho que o Tevez, o Bellamy vem fazendo uma temporada muito interessante. Esses jogadores podem fazer a diferença e levar o City à quarta colocação. Eu só mudaria a ordem. Por palpite, eu acho que o Arsenal vai ser vice-campeão nessa temporada. Na ordem, Chelsea, Arsenal, Manchester United e Manchester City. E para a Liga Europa? A princípio, uma vaga só. Obviamente, podem se abrir outros postos, mas a princípio, o Anderson, na quinta colocação, quem você acha que fica ao final da temporada?
Aston Villa.
Vai parecer corporativismo, mas eu vou acompanhar também. Eu acho muito complicado o Liverpool chegar lá. O Tottenham é uma equipe muito forte, mas eu acredito mais na equipe do Aston Villa. Inclusive, acreditava para chegar entre as quatro melhores equipes do campeonato. Mas nesse momento, da forma como o campeonato tem se desenhado, eu acredito que o Aston Villa seja o favorito para ocupar a quinta colocação.
Eu acredito que o Tottenham não vai conseguir sustentar por muito tempo essa quarta colocação que ele tem hoje na tabela. E que o Aston Villa é um time um pouco mais equilibrado, tem se mostrado nessa temporada um pouco mais equilibrado para ficar com essa quinta colocação.
E quem cai, Anderson?
Bom, Portsmouth, esse é pulo de 10. Acredito que o Hull City caia também. E o Burnley, apesar dos 20 pontos, eu acho que é um time que não vai ter muita condição de, mais na frente, de segurar essa vaga. Eu acho que os três.
Eu tenho uma opinião muito semelhante. Na minha cabeça, esses três times realmente podem perfeitamente ocupar as três últimas colocações. Mas vou fazer uma alteração. Eu aposto que vão cair Portsmouth, Hull City e Wigan, que, apesar do bom desempenho dos seus jogadores sul-americanos, tem uma defesa que vive uma temporada desastrosa. Se o Owen Coyle conseguir recuperar o desempenho do Burnley em casa, os Clarets podem escapar dessa condição. Claro que também é puro chute, mas eu acredito que o Wigan, com essa defesa calamitosa, possa ocupar uma das três últimas colocações no campeonato.
Essa vai ser uma briga que ela promete ser bastante acirrada, pelo menos da última vaga, né, do 18º lugar, vamos colocar assim, porque como a gente colocou ao longo dessa conversa, a gente vê hoje 6 ou 7 equipes que elas são muito parecidas entre si, ou uma é um pouco melhor no ataque, outra é um pouco melhor na defesa, mas eu acredito que essas 4 equipes que nós colocamos aqui não vai fugir muito disso, não.
Tá certo então, Anderson. Com essa discussão, então, a gente encerra o podcast Ortodoxo e Moderno. Eu agradeço mais uma vez pela boa recepção ao convite e por ter a disposição para conversar aqui com a gente por 2 horas nessa participação brilhante. Muito obrigado, Anderson.
Eu tenho a agradecer. A gente tem procurado se inteirar mais, observar mais atentamente o futebol inglês através do blog, através da nossa participação na Trivela. A nossa coluna é uma coluna de Ásia e Oceania, que é um ambiente totalmente diferente, mas a gente vê hoje muitos jogadores, principalmente depois do sucesso do Park no Manchester United, a gente vê que a gente, principalmente nessa fase de fim de ano, que terminou a Liga do Japão, terminou a Liga da Coreia, e alguns jogadores já querem seguir esse caminho de sucesso, principalmente do Sun Park no futebol inglês. E a gente vê alguns jogadores, a maioria não tem tanto sucesso, mas quando você pega um jogador que hoje ele é o principal nome do futebol asiático, como jogador, assim, referência no que já foi, durante um tempo foi do Nakamura, e mais para trás já foi do Shinji Ono, quando teve no Feyenoord. Mas você vê hoje o nome que a gente percebe, que a gente entende que é o nome do futebol asiático hoje no momento, principalmente por toda essa carreira que ele construiu na Premier League. E a gente agradece o convite e fica à disposição para participar sempre que for convidado.
Tá certo então, Anderson. ao pessoal que teve também a paciência e nos acompanhou durante essas quase 2 horas de conversa. E o podcast volta daqui a 2 semanas, porque na próxima semana não tem rodada da Premier League, tem Copa da Inglaterra, mas o blog continua a ser atualizado normalmente. Um abraço, pessoal.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.